Eu quero contar uma história essa noite com H maiúsculo, porque é verdadeira, sobre uma família. E essa história, ela se encontra, o texto bíblico que registra essa história é no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 25, versículos do número 2 até o 42. Esses versículos vão contar a história dessa família e depois nós vamos trabalhar esse texto, se Deus assim permitir. Amém? Vamos lá? Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 2. Primeiro Samuel está lá no Antigo Testamento. Amém? Daqui a pouquinho vamos estar passando por lá. Estamos lendo a Bíblia juntos. Temos mais de 200 pessoas lendo a Bíblia juntos. Todo dia lemos um texto igual. Amém? Começamos em Gênesis. Já estamos no livro de Juízes. Amém? Juízes. Já passamos por Sansão. Tem cada história fantástica ali em Juízes. Amém? Troço meio doido, né? Pessoal totalmente perdido, né? Totalmente desorientado daquela turma de juízes ali. Mas Deus sempre chega para resolver, para apaziguar, para equilibrar, mas eles tornam a se desviar. Ô, turmazinha difícil, né? Parece até uma galera que a gente conhece. Cada um faz o que quer, o que dá na cabeça. Mas vamos lá. 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 2 em diante, que diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Diga-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem do deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. É a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do senhor e por tua vida, que foi o senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E com este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor, seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um rei duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo até o romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria casa. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua esposa. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua esposa. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoá de Jezreel, as 2 foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical como mulher de Davi a Patiel, filho de Laís e de Galim. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Eu peço a tua bênção sobre esses minutos que estaremos trabalhando esse texto. Nos ajuda, nos capacita. Abençoa a todos que me ouvem esta noite. De forma, Senhor amado, que o teu Espírito Santo possa abrir-lhes as mentes, para que eles possam compreender a tua palavra e receber a Jesus como salvador de suas vidas. Amém. Esse texto longo, foram 45 versículos, esse texto que nós acabamos de ler, ele pode ser sintetizado em 3 frases. A primeira frase: a loucura de um homem. A segunda frase: a fúria de um rei. E a terceira frase: a sabedoria de uma mulher. O texto bíblico nos informou, ou nos informa, que Abigail era uma moça bonita. Bonita por fora e bonita por dentro. Existem pessoas que são belas e formosas. São belas por fora e são formosas por dentro. Às vezes não tem beleza exterior, mas tem formosura interior. E eu cheguei à conclusão, irmãos, que beleza é um conjunto de coisas. No mundo que nós vivemos, as pessoas às vezes colocam seus olhos só no que elas podem ver. E muitas vezes entram em grandes enrascadas, se envolvem em grandes problemas, porque dão passos segundo o que estão vendo apenas. Não tem direção de Deus e não conseguem, às vezes, perceber o interior das pessoas. Há tanta gente que é muito bonita por fora, mas é muito feio por dentro. Porque são pessoas más, são pessoas ruins, são pessoas que trazem no seu coração enfermidades, e infelizmente, enfermidades essas, de relacionamentos, e que quando começam a se relacionar com outras pessoas, eles são tão tóxicos, que eles intoxicam os outros. Eu não sei se você conhece gente assim, mas se conhece, e se por acaso ele está aqui, não olhe para o lado, fica olhando para mim, deixa Deus trabalhar no coração desse homem e dessa mulher, amém? A Bíblia diz que Abigail era uma mulher que era bonita e formosa. Mas pastor, como é que eu consigo, eu não acho que eu seja uma pessoa tão bela assim por dentro. Eu também concordo com você. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito bela por dentro, mas eu entreguei a minha vida a Jesus já fazem mais de 40 anos. E nesses 40 anos, o Espírito Santo está moldando o meu interior, está trabalhando dentro de mim para que eu possa me tornar alguém formoso, alguém belo. Esse é o grande alvo do Evangelho. Não é nos fazer bonitos, bem penteados e cheirosos por fora, apenas. Mas é principalmente trabalhar no nosso interior. Tirar as toxinas. Tirar aquilo que está nos matando e que pode matar aqueles que se aproximam da gente. E com certeza você deve estar lembrando aí, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, quantas pessoas tóxicas, quantas pessoas doentes, quantas pessoas que têm um coração mau, que têm um coração maligno em alguns casos, que dão lugar mesmo ao diabo para fazer maldades. Mas vamos voltar ao texto. Abigail era bela e formosa, o que diz aí no versículo de número 3. Mas fez um casamento errado. Para você ver, as pessoas belas e pessoas formosas também podem cometer erros. Fez um casamento errado. E por que ela se casou com Nabal? Porque, quem sabe, seus pais a entregaram para este homem? Principalmente porque, naqueles tempos, as pessoas eram entregues ao casamento não porque se amavam, mas porque tinham compromissos, às vezes, dentro das próprias famílias, para manter as terras. Então, havia uma orientação que se casasse entre si. E, muitas vezes, os filhos, principalmente as filhas, que não tinham voz, graças a Deus que isso mudou, mas naquela época não tinham voz, às vezes eram obrigadas a se submeterem à autoridade de seus pais, casando-se com tipos como esse, Nabal. Eu não sei porque os seus pais a entregaram. O fato é que ela se casou com Nabal. Será que porque ele era rico? O texto bíblico diz que ele era um homem rico. Irmãos, nesse período que nós estamos vivendo, que nós estamos falando aqui do texto, uma pessoa que tinha meia dúzia de ovelhas era considerada uma pessoa de classe média. Quem tinha centenas de ovelhas, quem criava gado, irmãos, eram pessoas ricas, poderosas. E a Bíblia diz que Nabal era um homem rico. Mas por que ela não viu os problemas de Nabal antes dele se casar ou dela se casar? Irmãos, nós temos convivido com circunstâncias semelhantes a essas. Casamentos que às vezes ocorrem na igreja de jovens e que, depois de alguns meses, quem sabe alguns anos, descobrem que amarraram seu jumentinho no lugar errado. E algumas pessoas chegam a dizer assim: ah, se eu pudesse voltar, ah, se eu pudesse retroceder, eu saía fora desse casamento. Algumas outras, mais corajosas, saem do casamento, preferem deixar o casamento a viver uma vida intoxicada, doente, enfermo. Por que ela não viu? Eu quero aproveitar e falar para os nossos jovens, para as nossas jovens: cuidado, moço, cuidado, moça, cuidado, rapaz, com quem você vai se casar. É um ledo engano pensar que dinheiro pode fazer um casamento feliz. É um ledo engano. Casamento por interesse financeiro é uma insensatez. O que deve mover um homem, uma mulher a casar-se é amor. Nenhum outro sentimento. Nenhum outro propósito. Amor. Estou apaixonado. Estou com os quatro pneus furados, os cinco. Não, eu não consigo ficar sem essa moça, sem esse rapaz. Eu quero me casar com ela. Mas, por outro lado, o namoro existe para isso. A palavra namoro, na origem da palavra, ela significa explorar. Explorar no bom sentido da palavra, explorar no sentido de conhecimento. Então, quando uma pessoa está namorando, o importante nesse namoro é que essa pessoa descubra o outro. É para isso que existe namoro. Mas muitas vezes nos perdemos nos beijos, nos abraços, e às vezes até ultrapassamos limites. Começamos a viver uma vida conjugal com a namorada. Não é incomum nos nossos dias namoros, quando são desmanchados, as pessoas ficam tão destruídas que parece que foi um casamento. Mas é um casamento mesmo, eles viviam juntos, né? Quer dizer, só se juntavam para um relacionamento, depois voltava cada um para a casa do seu pai. Irmãos, isso não é casamento. Só fica com um lado bom. É, fica só com mel. Casamento é tudo isso. Mas respeitando os limites que são colocados pelo próprio Deus que nos conhece. Amém? Então, eu queria dar um conselho para vocês. Cuidado. Não se deixem levar só pelo que vocês estão vendo. Porque, como diz um velho ditado que eu ouvia muito os meus avós falarem, ela diz assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Como o próprio Jesus citou, sepulcros caiados. O sepulcro está todo caiado, um cal, está todo branquinho por fora. Agora, tira aquela tampa, tira aquela parte de cimento, que você vai ver ossos podres, coisa suja, fértida, fértida. Então, meus queridos, essa mensagem, esse texto bíblico, ele é riquíssimo. E eu preciso, no tempo que eu tenho, tirar o máximo de lições possíveis para aplicar ao nosso contexto. Cuidado nos seus relacionamentos. Use o namoro para namorar. E não para se casar. No namoro. Não troque as bolas. Use o namoro para namorar. Conheça essa pessoa. Conheça seus pais. Conheça a mãe, o pai, os irmãos. Veja como esse indivíduo, essa moça, lida com a família. Meu filho, minha filha, vou dizer uma coisa para você. Se você conhece um rapaz que não respeita o pai e a sua mãe, ele não vai respeitar você. Presta atenção, rapaz. Como essa moça lida com a sua mãe, com a seu pai. Se ela é uma pessoa rebelde, uma pessoa respondona, ah, meu querido, pode tirar seu cavalinho da chuva, não vai ser uma boa esposa, não. Geralmente, bons filhos são bons maridos, boas esposas, com raras exceções. Então é preciso que eu esteja atento a esses detalhes, porque se eu me deixar levar pelo que a sociedade está me informando, me dizendo, me induzindo, eu vou atropelar as fases. Eu vou viver uma vida conjugal quando eu deveria estar vivendo um namoro. E depois eu vou estar vivendo uma separação quando deveria estar vivendo um casamento. Então preste atenção nos princípios que nós estamos passando para você aqui esta noite. O casamento de Abigail com Nabal foi um casamento turbulento. E a vida pode se tornar um inferno quando esses relacionamentos não estão adequados, equalizados, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por um coração desejoso de abençoar. Porque saber que Deus quer me abençoar, isso nós todos sabemos. Saber que o Espírito Santo quer orientar um casal desnorteado, sim, o Espírito Santo quer. Mas é preciso que eu queira, é preciso que eu me submeta à palavra de Deus e às orientações de Deus, para que a coisa aconteça. A sua vida pode, sim, se transformar em um inferno, se você não estiver atento e tomar as decisões à luz da palavra de Deus. Primeiro que eu quero lhe dizer, um casamento desastroso, ele acontece quando as pessoas não aproveitam as oportunidades. O texto nos informa que Nabal tinha tudo para ser um homem feliz, para ser um homem bem-aventurado na vida conjugal e na vida familiar. Existem três fatores que o texto nos informa que poderiam levá-lo a isso. Que fatores são esses, pastor? Primeiro, ele procedia de uma família nobre e piedosa. Nabal, segundo o versículo 3, era da família de Caleb. E se você lembra-se bem de Caleb, você está com esse personagem fresquinho na sua mente, porque nós passamos o livro de Gênesis, de Êxodo, trabalhamos o Pentateuco, estamos no livro de Juízes. Então Caleb ainda está muito fresquinho na sua cabeça. Era um homem de valor, era um homem de caráter, era um homem que não mentia, era um homem que Deus abençoou. Foi um dos únicos homens de todos aqueles milhares que saíram do Egito. Caleb, Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que saiu do Egito, que conseguiram colocar os seus pés na terra prometida. Por quê? Porque foram pessoas sérias, porque não mentiram para o povo, porque apesar das dificuldades que haviam na terra para que ela fosse conquistada, eles acreditavam em Deus e disseram: não, lá as coisas não são fáceis, são difíceis, mas nós temos um Deus que pode tudo, e se nós confiarmos nele, ele nos dará a terra. E Deus gostou do que o Caleb e o Josué disseram a Moisés quando voltaram depois de espiar a terra. E por causa disso, Deus os preservou e os levou para a terra prometida. Nabal era descendente desse cabra bom. Um grande líder, um grande exemplo para a sua nação. Foi um dos espias que Deus usou de maneira especial para alentar o povo. Nabal era um ramo podre de um tronco saudável. É o tal da ovelha negra da família. Já ouvi isso, a pessoa vai apresentar a família, isso aqui é ciclano, 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 isso aí é ovelha negra. Não, não faz isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Amém. Mas algumas pessoas não falam, mas pensam e agem como se fosse. Amém. Infelizmente, nós temos vários filhos. Eu sou o terceiro de um grupo de seis. Seis filhos que a minha mãe colocou no mundo. Eu sou o segundo. Tem um irmão mais velho, depois eu, e depois um irmão mais novo, e aí vai os menores. Mas todos eles já estão com cabelos brancos. Todos criados com a mesma comida, com a mesma educação, com o mesmo tempo, e nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Não somos iguais. E aí alguns pais ficam se culpando, porque o que aconteceu? O que foi que nós fizemos para que fulano agisse assim, para que ele seja dessa forma? Você não fez nada. Você não tem culpa. Infelizmente, às vezes, existem pessoas que nascem tortas, mas não necessariamente precisam morrer tortas. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, ele consegue endireitar o torto. E é o que ele está fazendo comigo. E quem sabe o que ele está fazendo com você. Ele, aleluia, o marceneiro, aleluia, que trabalha com madeira, ele sabe lidar com um coração, com uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades, tem consciência que precisa de Deus. É o meu caso. Eu tenho muitas dificuldades, mas eu também tenho uma necessidade de Deus, uma necessidade de que Jesus trabalhe na minha vida o tempo todo. Esteja eu numa reunião, esteja eu numa igreja, todo tempo o Espírito Santo tem falando: segura, rapaz, não é desse jeito, cabra ruim. Ele procedia de uma família piedosa, mas ele desprezou e pisou na herança, no legado recebido de sua família. Ele escarneceu dos valores espirituais e morais da família. Nabal seguiu o caminho das trevas. Mesmo tendo a luz na família, deixou o exemplo dos pais e enveredou-se pelos atalhos do erro. Há muitas pessoas ainda hoje que jogaram fora os princípios em que foram criados, abandonaram a igreja, desobedeceram os seus pais e hoje colhem os frutos amargos de uma semeadura infeliz. É importante que a gente se lembre que nós estamos sempre semeando e que nós vamos colher em um determinado momento. E a Bíblia é bem clara quando diz que tudo que semearmos, nós vamos colher. Eu não posso semear maldade, malignidade, mentira, desonestidade, fraqueza de caráter e depois colher coisas boas. Eu vou colher o que eu semeei, não tem jeito. Se eu semeei manga, eu vou colher manga. Se eu semeei tomate, eu vou colher tomate. Eu não posso colher algo que eu não semeei. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Então eu preciso estar atento no que eu estou semeando hoje. Por quê? Porque eu vou colher isso amanhã. Então, a outra lição importante que eu preciso passar para você, preste atenção no que você está semeando hoje, nos seus relacionamentos, no relacionamento conjugal, no seu relacionamento interpessoal, na sua vida com Deus. Preste atenção no tipo de semeadura que você está fazendo. Por quê, pastor? Porque daqui a pouco você vai colher, a colheita vai chegar. Em contrapartida, Nabal possuía uma mulher maravilhosa, é o que diz o versículo 3. Abigail era uma mulher sensata e formosa. Ela era bela por fora e por dentro. Ela tinha beleza e caráter. Ela tinha conhecimento e piedade. A Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor. É o que diz Provérbios, capítulo 19 e versículo 14. A Bíblia diz que uma mulher virtuosa vale mais do que riquezas. Provérbios, capítulo 3, versículo, melhor, capítulo 31, versículos 10 e 11. Nabal não valorizou a esposa que tinha. E assim como Nabal, há muitos homens que não valorizam suas esposas. Tratam-nas com amargura. Alguns até agridem suas esposas com palavras, com atitudes. Outros só valorizam o cônjuge quando perde. Quando eu entendi que estava na hora de eu me casar, eu entrei em crise. Porque eu sabia, eu não sou um homem para ficar solteiro, eu falei assim, eu preciso casar, eu quero me casar, mas dizem por aí que casamento é uma loteria. Como achar uma mulher que me abençoe, que me ame, que me respeite, que eu possa fazer o mesmo por ela? Irmãos, eu comecei a orar. Orei, busquei o Senhor durante mais de 2 anos sobre esse assunto. Mas eu orei com carência, com necessidade. Luiz, eu orei com desespero. Eu vi uns casais na rua e falei assim, Senhor, eu quero alguém, mas eu não quero sair namorando todo mundo. Para poder saber, porque uma das ideias é essa. Sai namorando, você vai descobrir no caminho. É? E os pedaços que eu vou deixando, e as amarguras que eu vou fazendo... Porque eu posso até estar fazendo pesquisa, mas as pessoas que se aproximarem de mim não vão estar fazendo pesquisa. Elas vão estar me levando a sério e eu vou magoá-las e feri-las. Tudo isso Deus falava no meu coração, você não pode agir assim, Ari. Fulano está agindo assim, olha lá, ele não está agindo com sensatez. Olha como é que está aquela moça, que ele namorou 15 dias. Olha como é que está aquela outra. E você vai deixando pelo caminho, pessoas feridas, amarguradas. Um dia... Em um culto como esse, eu vi a minha Isabel. Numa reunião como essa, é outra coisa importante. Aonde você vai achar o seu cônjuge? Aonde você vai achar o seu cônjuge? Numa boate? Num balcão de bebidas? Me perdoe. Mas eu não quero achar. Não é o último lugar que eu iria procurar minha mulher era numa boate. Era numa festa de bebedeira. Eu achei minha esposa no lugar em que eu estava. É lógico que isso não é uma regra, absolutamente. Nem eu estou querendo me colocar aqui como padrão. Eu estou apenas compartilhando o que aconteceu comigo. Deus ouviu minha oração. Eu vou fazer 39 anos de casado com a Isabel. E o que mais me impressiona, meu irmão, ela não está aqui, é que eu estou casado há quase 40 anos e ela não quer ir embora. Ela não quer ir embora, irmãos. E eu acho isso maravilhoso. Porque eu sei do meu coração. E se não fosse Deus trabalhando na minha vida, eu seria um Nabal, um miserável como esse. Mas Jesus está trabalhando no meu coração e me deu uma mulher que eu a chamo de minha doce Isabel. É um doce de criatura. Me abençoou o tempo todo. Eu amo a minha esposa. Eu queria que você pudesse ter alguém assim. Que Deus te abençoasse, meu filho, minha filha. E você se casasse com alguém dirigido por Deus. Não foi um anjo que me apareceu e me indicou. Eu não sonhei, nada. As coisas aconteceram naturalmente, aleluia. E eu comecei a namorá-la. Com 30 dias eu dei o primeiro beijo. Eu, devagar, calma, sem pressa. Que é do homem, o bicho não come. Tem que ter pressa. Comecei a namorar. Com 3 meses ou 4, eu estava apaixonado por ela. E disse para ela, eu estava dentro de um ônibus. A igreja tinha um ônibus e nós estávamos deslocando de um lugar, de uma congregação, para a cidade onde nós morávamos. E eu olhei para ela e disse, eu vou casar com você. Amém. Nunca diga isso para uma mulher se você não tem desejo de cumprir. Nunca diga isso se você não for homem o suficiente para cumprir o que está falando. E desde então, a graça do Senhor tem nos envolvido, tem nos abençoado. E eu estou chegando a quase 40 anos de casado. Amo minha esposa e tenho certeza que ela me ama, porque, pelo contrário, ela já teria ido embora. Esse infeliz aqui, chamado Nabal, ele era um homem rico e abastado. Nabal tinha o privilégio de ser o homem mais rico da sua região. Ele era um grande fazendeiro. Tinha muitas ovelhas e servos. O texto bíblico diz que ele vivia no conforto e no luxo, mas era infeliz. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste apenas na quantidade de bens que ele possui. Não. É isso que diz Lucas, capítulo 12, versículo 15. Há muitas famílias mais apegadas ao dinheiro do que às pessoas. Destroem relacionamentos para alcançar mais dinheiro. O dinheiro hoje é um dos principais motivos da guerra na família. As pessoas brigam por causa do dinheiro. Porque tem dinheiro, porque tem pouco dinheiro, ou porque não tem dinheiro nenhum. Os casais mais felizes não são os casais mais ricos. As pessoas mais felizes chegam em casa com cheiro de graxa. Coisas não substituem relacionamentos. Eu vou repetir, coisas não substituem relacionamentos. Mas deixa eu ir para o segundo ponto, porque o relógio não para, trabalha contra mim o tempo todo. Em segundo lugar, um casamento pode se tornar desastroso quando ele acontece, quando os absolutos morais são desprezados. Como é que é isso, pastor? A vida de Nabal foi uma tragédia. Ele tem tantos motivos para ser grato a Deus e viver uma vida familiar feliz, mas ele estragou tudo com suas próprias mãos. Veja alguns traços da personalidade deste homem. No versículo 3, 17, ele era um homem rude na comunicação. Ele tinha um temperamento insuportável, diz o versículo 27. Ele era um homem avarento, egoísta e ingrato, diz o versículo 14 e o 21. Ele tinha ainda mania de grandeza, diz o versículo 36. Ele era um homem beberrão, no versículo 36. Ele era um homem louco, filho do maligno. Versículo 3, 17 e 25. Irmãos, são características desesperadoras. Você conhece mesmo esse seu namorado, essa sua namorada, que você vai casar com ele, com ela? Meus pais sempre me diziam uma coisa: Ari, namore, mas namore como um homem de Deus. Porque pode ser que você descubra alguma coisa, perceba alguma coisa que você não quer negociar. Mas como você agiu como um homem sério, a porta de saída está aberta. Não tem nada que te prende lá. Mas é isso, a gente fala para gente séria, né, irmão? Para gente que é homem, 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 viu? Não é homem cachorro, homem, homem. Porque homem cachorro faz o que todo mundo está acostumado a ver, né? Entra na família, abusa, passa dos limites, depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas isso é homem cachorro. Homem, homem, às vezes, se submete, porque tem honra, a casar-se numa situação como essa. Ou uma moça se submete ao casamento. Mas a questão é, com esse perfil, será que dá? Beije menos e converse mais. Amém? Você tem a vida toda para beijar esse rapaz, se você se casar com ele. Converse mais, saiba quem é ele, saiba quem é ela. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Irmãos, você não gosta de beijos, pastor? Meu filho, beija coisa boa. Beija coisa de Deus. Amém? É, casamento é coisa de Deus, irmãos. Eu amo Jesus por causa do casamento. Não é? Não só, mas também. Eu amo beijar a minha esposa. Mas eu preciso conhecê-la mais. Existem pessoas que conseguem medir e conhecer o corpo do outro, mas não sabe do caráter, não sabe do que está dentro. E aí se casa com o cavalo do príncipe. Estava esperando o príncipe chegou. E aí infeliz se casa com o cavalo e o príncipe vai embora. Esse perfil de Nabal é terrível. Mas eu preciso extrair lições daqui antes que o tempo diga pare. Apenas o dinheiro não constrói uma família feliz. Por que você está falando isso? Porque Nabal era um homem rico. Rico e abastado. Ele era próspero, tinha muitos bens. Mesmo sendo o homem mais rico da região, ele ainda queria apresentar mais do que ele era. Ele tinha a síndrome do rei, é o que diz aí no versículo 36. Ele tinha muito e gastava muito, dando banquetes de rei, sem ser um rei. Ele ostentava a sua riqueza e tentava passar a imagem que ele tinha, mais do que na verdade possuía. Ele tinha muito e esbanjava muito quando se tratava de desfrutar do seu próprio conforto, do seu próprio prazer. Sabe o que a Bíblia diz de gente assim? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem quiser ficar rico em muitas ciladas vai atormentar a sua alma com muitos flagelos. As pessoas mais felizes não são as mais ricas. O dinheiro divide, o dinheiro separa. Pessoas se casam, se divorciam, matam, morrem, corrompem, são corrompidas por causa do dinheiro. Então o dinheiro não pode ser a mola, o ponto principal de um relacionamento. Pessoas abafam a voz da consciência e até vendem a alma ao diabo por causa do dinheiro. Ninguém é mais feliz por morar numa casa maior ou andar num carro mais bonito. Nabal era rico, mas infeliz. Nabal desprezava a Deus. Nabal amava o dinheiro e pisava nas pessoas. O dinheiro era o seu Deus. Outra coisa importante é que viver de aparência é uma grande tolice. Você conhece gente que vive de aparência? Não olha para o lado, fica olhando para mim. Versículo 36. Nabal deu festa de rei sem ser rei. Nabal era o tipo de gente que gosta de impressionar. Tipo de gente que vive de aparência. Que gasta o que não tem para mostrar o que não é. O dinheiro de Nabal só servia para ele fazer farra. Ele só pensava nele mesmo. Nabal era avarento. Tudo que ele possuía era dele e para ele. Há pessoas que estão mais preocupadas com a opinião dos outros do que com a sua própria vida. Estão muito preocupadas em impressionar os de fora do que cuidar dos de dentro de casa. Há pessoas que vivem ostentando uma vida que não podem levar, colocando o chapéu num lugar que não podem alcançar, vivendo um padrão de vida além do que podem pagar. E aí vem o desespero. Porque para eu morar no Recreio, quantos aqui gostariam de morar no Recreio, na Barra da Tijuca? Levante os pés também. Mas por que você não mora lá? Porque eu não posso. Porque eu não posso. Porque o que eu ganho dá para me morar no Pichincha. E graças a Deus. Graças a Deus. Mas existem pessoas que só podem morar na Praça Seca, mas se aventuram pela Barra. Aí, quando começa a chegar os boletos, irmãos, a coisa começa a ficar difícil. E gasta cartão, e vai para shopping, e depois o relacionamento vira um inferno. Porque se tem uma coisa que faz com que o relacionamento seja de amigos, de irmãos, seja conjugal, é questão financeira. E eu já vi casamentos se destruindo porque um dos cônjuges gastava mais do que podia. E quando os dois gastam juntos, inconsequentes? É loucura, irmão. Mas eu já conheci gente assim também. Estão presos. Porque quando os dois são doidos, aí só a polícia pode parar. Porque não há quem pare, os dois são doidos. Há pessoas que vivem ostentando uma vida que não podem levar. Há pessoas que se atolam em dívidas, perdem o equilíbrio financeiro, comprando o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar as pessoas que não conhecem. Outra coisa importante, dentro de um relacionamento conjugal e familiar, porque os irmãos estão notando que eu estou trabalhando com a família, não estou trabalhando com casamento. O foco é o casamento, mas eu estou trabalhando no entorno. Sem comunicação, a família se arrebenta. Há duas coisas que merecem destaque na vida de Nabal. Em primeiro lugar, ele tinha um temperamento insuportável. Fica olhando para mim. Ele era duro. Ele era maligno em todo o seu trato. Nabal era um homem azedo, sem óleo, nervoso, explosivo. Era um casca grossa. É, armário. Algumas pessoas conseguem ser hipócritas em público, mas são duros em casa. Outros são duros com os de fora e amáveis em casa. Mas Nabal era duro em todo o seu trato. Ele era duro em todo o tempo, com todas as pessoas. Ah, mas eu sou assim mesmo. Muda. Assim não dá. Assim o seu casamento acaba. Assim suas amizades vão embora. Assim seus relacionamentos são finalizados. Assim você não consegue entrar no céu. Agora você quer mudança, aleluia, pede a Deus para te ajudar. Chega para ele e fala: Senhor, eu sou insuportável, eu tenho um gênio desgraçado, me ajuda, Deus. Deus vai ajudar você, aleluia. Está me ajudando. Está ajudando você, meu irmão? Está ajudando você, Luiz? Está ajudando. E não estou falando só para homem, não. Tem umas mulheres aqui também que só Jesus na causa. É, irmão. Você pensa que mulher é fraca, né? Não, meu filho. Quando a Daná começa a falar, meu irmão, é tribulação pura. A Bíblia diz, não fala que é chinesa, mas é tortura chinesa, né? E morar embaixo de uma ponte com a goteira na cabeça do que com uma mulher richosa. Brabo. Outro dia eu estava no mercado e aí o marido passou assim naquela banca de milho e ofereceu assim: oi, mulher, olha o milho. Ela respondeu assim: milho é comida de porco. Aí ele respondeu: mas serve para burro também. O mercado é ótimo. Eu vou para o mercado, irmão, fico só observando. Pais lidando com crianças, casais que brigam na hora de fazer compra. É tribuloso o mercado, irmão. Coisa esquisita. De vez em quando, você para de olhar para o seu carrinho, dá uma olhada nos carrinhos, nas pessoas que estão no entorno, no seu entorno. Você vai ver que laboratório tremendo é o mercado. Eu não sei se você já ouviu falar na Dona Beja. Dona Beja não tinha uma reputação muito boa. Quer dizer, ela não tinha uma reputação boa. Um dia mandaram um presente para ela. Muito bonito, por sinal. Uma bandeja de prata, novinha. Quando ela recebeu, ela falou: puxa vida, quem foi que trouxe essa bandeja? Que gentil. Quando ela abriu a bandeja, estava cheia de fezes. Ela sabia quem tinha dado. Ela tampou a bandeja, mandou jogar fora. E foi numa floricultura. E comprou flores. Muitas flores, cheirosas e lindas. E mandou para aquela pessoa. E um cartãozinho assim, escrito: cada um dá o que tem. O que é que você tem dado? Cada um dá o que tem. Se você permite que Deus trabalhe na sua vida, Ele vai colocando valores, vai encher o seu coração de amor, vai abençoar a sua vida, e isso vai começar a aparecer nos seus relacionamentos, nas pessoas que estão no seu entorno, na sua família, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus amigos. E mesmo assim, gente como eu, que está lutando, e como você, porque nós não somos perfeitos, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: não, Deus está trabalhando na vida dele, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Aleluia. É a minha torcida por você e por mim mesmo. Que Deus está trabalhando em nós. Outra coisa importante é que esse homem era um homem incomunicável. Versículo 17. Não há que ele possa falar. Nabal era um homem rude, indelicado, vivia dando patadas para todo lado. Não havia diálogo com ele. Só abria a boca para amaldiçoar, gritar, xingar, falar impropérios, acusar, humilhar e ferir as pessoas. O divórcio é a morte do diálogo. Quando não há mais diálogo entre um cônjuge, e não é só um cônjuge, quando não há mais diálogo entre amigos, acabou-se o relacionamento. Quantas amizades, quantos casamentos destruídos por causa de uma comunicação doente? O livro de Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso aqui, ó. Provérbios 18, 21. Quantos casamentos feridos, quantas amizades feridas, casais que mergulham em agressões verbais ou em um silêncio gelado, sem comunicação saudável. E quando isso acontece, irmãos, não há casamento feliz. A ingratidão, a injustiça e a avareza pavimentam o caminho do desastre. Como estão os seus relacionamentos? Como está o seu casamento? A Bíblia diz que Davi e seus 600 homens haviam abençoado Nabal, protegendo seus homens e seus rebanhos. Aqui diz o texto, versículo 7, 15 e 16. O texto diz que eles haviam sido muros de proteção para seus homens e suas ovelhas. Agora, Davi gentilmente lhe pede ajuda. Nabal trata os emissários de Davi com grosseria, humilhando-os. A impressão que eu tenho é que Nabal tem prazer em denegrir outras pessoas. Continua olhando para mim. Conheço pessoas que têm prazer em denegrir e humilhar pessoas. Ele era um homem justo. Ele disparou, ou melhor, desbaratou, destratou e humilhou aqueles homens que Davi havia enviado pedir ajuda. É duro, é muito duro você viver com uma pessoa que não valoriza você, que não reconhece os seus esforços, que não reconhece suas virtudes. Gente que não sabe dizer obrigado. Falar nisso, você já agradeceu a sua mãe hoje? Porque ela preparou um almoço? De repente, até com aquele frango da padaria, mas ela fez o arroz. Ela correu atrás. E quando você viu, o prato estava na mesa. Você já agradeceu? Essas coisas vão acontecendo todo dia, naturalmente, e a gente não presta atenção. E começa a achar que isso é normal. Como não é normal, pastor? Não, ser servido pelos pais é normal. Anormal é não agradecer. Anormal é ser ingrato, é responder. É quando o pai e a mãe precisar de um favor, você sai batendo o pé, pulando, como se estivessem te dando uma injeção. Ele só pediu para você arrumar sua cama. Isso é que é anormal. Mas essa sociedade de hoje diz que isso aí faz parte. Faz parte nada, irmãos. Nós precisamos andar na contramão dessas orientações. Nós precisamos trazer os nossos filhos e educá-los e orientá-los, sem violência, mas através da palavra de Deus. Agora, por favor, não comece a fazer isso aos 14 anos, porque com 14 anos ele não vai te ouvir mais. Comece ensinando o seu filho a te respeitar, a te dizer sim, senhor, a beijar a sua mão, a pedir bênção, sim, porque eu sou raiz nesse sentido, você está entendendo? Eu sou do tempo que filho pedia bênção para a mãe e para o pai antes de dormir. Então, veja, se você começa a adestrar os seus filhos desde pequenininho, isso vai acontecer normalmente o resto da vida. Agora, se você não os ensina, quando você puxar as rédeas, irmãos, não vai vir. E aí não adianta vir pedir ajuda no gabinete, porque aí você já quer um milagre. Porque você deixou passar a oportunidade de educar, de orientar. Eu me lembro do meu filho Gabriel. O meu filho Gabriel hoje tem 38 anos. É um menino bonito, me deu 3 netas, casou-se com uma menina linda. Eu amo meu filho. Mas o Gabriel não gostava de abraçar. A gente ia abraçar e ele empurrava a gente. Molequinho, pequenininho, de colo, cheio de coisa. Ele falou assim, tem alguma coisa errada com esse menino. Não vamos ter paciência e vamos continuar. A gente abraçava ele e agredia as outras crianças. Tem pai que fica olhando. O menino está massacrando o outro, a gente fica olhando. Mas não é verdade? Olha para mim, não olha para o lado, não. Aí eu falei assim, a Isabel falou assim, vamos começar a treinar. Eu falei, treinar? Isabel, maravilhosa. É. Vamos adestrá-lo. Você pode dizer, mas ele é um ser humano, não é um cachorro. Meu filho, nós estamos vivendo uma sociedade hoje onde cachorro vale mais do que gente. Cachorro hoje vive numa mordomia. Nada contra, irmão. Pode criar o seu cachorro, seja feliz, mas pelo amor de Deus, cachorro é cachorro, gente é gente. Pronto, sinal, ponto final. Vamos ensiná-lo. E a gente começou a ensinar, a gente, os nossos joguinhos, as nossas brincadeiras, sempre terminar com um abraço, com um beijo. Hoje em dia, irmãos, eu ando preocupado, porque eu vou na rua com meu filho, ele está agarrado comigo. E eu fico assim, meu Deus, vão pensar que eu sou um casal com esse rapaz aqui. Me dá a mão, me beija na testa. E eu fico pensando assim, meu Deus, o que, que aconteceu? Mas é verdade, você vê dois homens andando junto, abraçados, você pensa o quê? Nos dias de hoje. É um pai e um filho. É um pai e um filho. É um casal. Jesus, Bíblia Sagrada e ensinamento, corrige qualquer desvio de caráter. Muda! Eu só tenho que gastar tempo ensinando. Gastar tempo orientando. O relógio diz que eu tenho que parar. Ah, desgraça. Essa família do Nabal tem muitas lições preciosas. Do que se não se deve fazer e do que se deve fazer. No caso do Nabal, é um exemplo negativo. No caso da Abigail, uma mulher sincera, uma mulher inteligente, uma mulher bonita, por dentro e por fora. Eu vou só dizer as características dessa mulher para você não ficar só com a lembrança do Nabal. Deixa eu equilibrar a coisa. Nabal, Abigail, mesmo tendo um marido avarento, briguento, louco, bêbado, possesso, ela age com sabedoria, urgência para salvar sua família. E aí a Bíblia vem e elenca várias virtudes dessa mulher. Vamos lá, versículo 2. Ela é sensata e formosa. Ela é acessível e comunicável, no versículo 14. Ela é sábia, no versículo 18 e 24. Ela é discreta, no versículo 19 e 36. Ela é humilde, no versículo 23 e 41. Ela é prudente, nos versículos 25, 26, 27, 30 e 31. Ela é temente a Deus, no versículo 32. Vamos orar? Porque se essa mulher conseguiu essas virtudes aqui porque andava com Deus, com certeza você que anda com Deus também pode alcançar essas virtudes. Irmãos, eu creio no poder transformador do Evangelho. Polícia, prisão não muda, não transforma ninguém. Casamento, escuta essa, casamento não muda homens nem mulheres, mas Jesus transforma pessoas. Jesus entra no coração de uma pessoa que quer, porque ele tem que querer. Quando ele quer ser abençoado, ser um homem, uma mulher especial, diferente, ele pede ajuda ao Senhor. E Deus se compadece dele e o abençoa e o ajuda no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com os terceiros, enfim, os relacionamentos interpessoais. Eu vou terminar com esse último princípio. Na hora da crise, a primeira coisa que se pensa nos dias de hoje é no divórcio. Não, eu vou ficar com esse homem nada, vou ficar com essa mulher nada, eu vou embora. Você já pensou em sair de casa? Você já pensou em abandonar e acabar com o seu casamento? Você acha que Abigail tinha motivos para abandonar Nabal? Acha? Tinha, não tinha? Um homem avarento, briguento, louco, bêbado, ingrato, insolente. O que ela fez? O que essa mulher fez? Ela fugiu? Não. Ela traiu seu marido com um melhorzinho? Não. Ela voltou para o seu marido. Ruth Graham, esposa do Billy Graham, ela estava sendo entrevistada em um programa de TV. E o repórter a perguntou: Ruth, você já teve vontade de se divorciar do Billy Graham? E ela disse assim: nunca, mas de matá-lo várias vezes. Você ficaria assim? Você ficaria com um homem desse jeito? Maligno, incomunicável, beberrão, farrista, genioso, ingrato? Hoje, por razões muito menores, as famílias estão se desintegrando. Qual conselho você daria para uma pessoa nessas condições? O que diriam as novelas para um casamento nessas condições, pastor Emanuel? Diriam que Abigail deveria arranjar outro homem, porque é isso que acontece nas novelas. O que a sociedade contemporânea, qual o conselho que essa sociedade daria para Abigail? Eu digo que ela deveria ter um caso extraconjugal para suprir as suas necessidades. É o que essa sociedade diria. Mas sabe o que a Bíblia diz para Abigail? Sabe qual é o conselho da Bíblia? Diz que Abigail voltou para Nabal, versículo 36. Ela é fiel ao seu marido. Ela não perde a cabeça, nem negocia seus valores absolutos. Na hora da crise, é precioso ter pressa para salvar a família. Quando Abigail ouviu dizer que a tragédia estava decretada sobre o seu lar, ela agiu com rapidez, com prontidão. Ela pensou rápido, ela agiu com pressa. Ela correu para salvar a sua família. Muitos, na crise, racionalizam dizendo: agora não tem mais jeito. Eu estou decepcionado, decepcionada com meu cônjuge. Eu fui muito ferido, muito ferida. Eu não posso perdoar o meu cônjuge, eu não posso perdoar o meu amigo. O amor secou. Morreu. E não faz mais sentido investir no meu casamento. É o que muita gente diz. Abigail elaborou um plano. Correu. Agiu. Intercedeu. Assumiu uma culpa, reconheceu o problema, aplacou a ira de Davi, impediu que uma tragédia desabasse sobre a sua casa, evitou a morte do seu marido. Uma mulher sábia, a Bíblia diz que essa mulher, porque é sábia, ela edifica a sua casa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu tenho uma alegria muito grande em recebê-los aqui, domingo após domingo. Cantamos juntos, oramos, choramos, nos abraçamos, mas eu pouco conheço daquela porta para fora. Algumas pessoas, eu até me atrevo a dizer alguma coisa a mais, mas aparentemente eu olho daqui e só vejo gente boa. Só vejo gente feliz e abençoada. Quando eu olho daqui, eu falo assim: poxa, que igreja, que povo. Mas você sabe se é isso mesmo. Você é que sabe da sua vida e das suas dificuldades. Por isso, eu quero orar esta noite. Eu quero pedir a Deus, porque a Bíblia diz que é assim que eu devo fazer. E eu quero que você ore por mim, para que a insensatez, a loucura, não destrua os meus relacionamentos, o meu relacionamento conjugal. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que a insensatez, a loucura, o desequilíbrio, a falta de coerência, a falta de caráter, não tenham poder para destruir os nossos relacionamentos nossas amizades, nosso casamento. Eu não vou chamar você aqui à frente porque eu não quero expor você. Porque, de repente, você vem e alguém vai dizer assim, ah, está com problema no casamento. Sabe como é que é? Mas eu queria que você segurasse a mão da sua esposa, do seu marido. Eu queria que você orasse pela sua esposa, orasse pelo seu marido. E se você quiser falar no ouvido dela assim, bem baixinho, só para ela ouvir, me perdoa. A mesma coisa. Por isso que eu queria pedir que você abraçasse a sua esposa, porque aí todo mundo abraçado, falando, ninguém vai dizer, ih, ela está falando no ouvido. Na sua oração, você vai pedir, Deus, eu posso dar melhor. Eu posso dar coisas melhores, mas eu só tenho dado coisas ruins. Muda a minha semeadura. Me ajuda a mudar a minha semeadura para que eu possa colher outro tipo de fruto. Em nome de Jesus, vamos fazer essa oração? Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por esse culto denominado culto da família. Obrigado por essa palavra, Senhor, que é tua palavra, é a Bíblia Sagrada, é mensagem do teu Espírito Santo para mim e para a igreja. Senhor, tu conheces a minha vida, tu sabes do meu levantar e do meu deitar. Não adianta eu querer passar para as pessoas aquilo que eu não sou. Tu sabes quem sou eu. Eu preciso de ti. Preciso de ti como pai. Preciso de ti como esposo. Preciso de ti como filho que sou. Preciso de ti como irmão, porque tenho muitos irmãos. Preciso de ti como amigo, porque tenho amigos, ó Deus. Os nossos maiores problemas são relacionais. As nossas maiores dificuldades estão exatamente aí, relacionamento. Senhor, nos ajuda a começar de mim, curando o nosso coração. Tirando, Jesus, aquilo que está estragado, as amarguras, os processos do passado, as circunstâncias, a má criação, as orientações erradas, as decisões erradas, Senhor. Quanta coisa do passado que pode mudar o nosso futuro, Senhor, me ajuda a sepultar essas coisas ruins todas no passado, me ajuda a começar a plantar uma nova semente, a semente do amor, a semente do perdão, a semente da chance, do relacionamento diferente. Senhor, nos ajuda a começar a plantar uma nova semente nos nossos relacionamentos. Guarda, Jesus, o nosso casamento da traição. Guarda o nosso casamento da mentira, do adultério, Senhor. Protege a nossa família com as tuas mãos. Nos ajuda a proteger a nossa família. Eu peço isso em meu favor. Eu peço isso em favor de todos que estão aqui, Senhor. Guarda-nos por amor do teu nome. Amém. E amém.